E vamos ao assunto da política. Nosso assunto não poderia ser outro. As ações dos vândalos, que alguns intitulam terroristas, considero que cabe. Ontem em Brasília, invadindo o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e também invadindo o STF. A questão é fundamental. O que isso significa no país? Quais os desdobramentos? Afinal de contas, quer não, esta ação repercute naqueles que apoiaram o governo de Jair Bolsonaro, por mais que, claro, né, nem todos os bolsonaristas estão ligados a essas manifestações. Mas como entender isso? Vamos começar pelo Thiago Valenciano. Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, ouvintes da CBN Maringá.
E, Reginaldo, bom dia.
Tanto quanto possível, bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes.
Vou começar pelo Thiago. Thiago, tua análise disso.
Olha, ontem até estava comentando uma rede de TV sobre esse assunto. É um assunto bem, bem complexo, porque você fala do calor da hora, né? No calor que está acontecendo a coisa ali. Enfim, quando a gente estava no ar, não tinha nem tido essa proporção do tamanho da ocupação que eles tentaram fazer lá em relação ao Congresso Nacional, o STF e tudo mais. Acontece que a gente já está vivendo o dia depois de amanhã e agora surgiram aqueles especialistas sobre esse tema que aparece aí na última hora, né? O especialista que sabe de tudo, comenta sobre tudo e quer ter razão em tudo. Afinal de contas, a democracia prevê isso, você dá voz e vez para as pessoas se manifestarem, mas não da maneira como aconteceu ontem. O fato é que não dá para a gente ficar comparando a medida dos atos de ontem com ocupações ou manifestações de esquerda, direita, centro, patrióticas, moradia popular, sem terra, enfim, não dá para a gente colocar o mesmo peso com a mesma medida. Agora, quase passado 24 horas daquilo que aconteceu, que nós tivemos um fato histórico aí, único na política brasileira. Foram vazados áudios aí do comando da Polícia Militar do Distrito Federal falando que estava tudo ok, que já tinha combinado com todo mundo que daria certo, né? Então, só por esses áudios já dá para você desconfiar de quem estava por trás disso, quem acabou organizando. Nós tivemos uma depredação histórica em peças, obras de arte, peças de mobiliário do Congresso Nacional, do STF, do Palácio Planalto, enfim. A gente teve um ato de vandalismo muito grave. E isso reflete muito do resquício que sobrou de uma pequena parcela daqueles que votaram no presidente Jair Bolsonaro, até então presidente da República, né? Então, não dá para a gente chegar e falar bolsonaristas extremistas. Isso aí já é outra categoria, na minha opinião, né? É claro que é o resquício daquilo que sobrou daqueles movimentos que começaram na frente dos quartéis que não queriam aceitar o resultado da eleição, né? Então, é difícil você caracterizar esses grupos que não sejam um grupo de vândalos mesmo, né? É um vandalismo total, gente que é criminoso, que de fato atentou contra o Estado Democrático de Direito e contra as instituições consolidadas do país, né? Então, é um fato histórico, lamentável isso que a gente está passando nesse momento, e esperar que esses culpados por tudo aquilo que aconteceu, e está fácil a investigação, não está tão complexa assim, porque já tem várias pessoas sendo identificadas, inclusive pelas redes sociais e por fotografias, que eles paguem o preço, mas que paguem o preço com duras penas, né? Não adianta você passar a noite na cadeia e amanhã todo mundo está em casa, né? Isso não vai mudar nada na vida de ninguém. Então é preciso que a gente restabeleça a ordem e a estrutura política do país o quanto antes, para ver se a gente consegue começar a imaginar uma governabilidade, que é o que todo mundo está querendo nesse momento.
Reginaldo.
Bom, Gilson, o professor Francisco Carlos Teixeira foi meu supervisor no meu projeto de pós-doutorado. Ele é especialista em fascismo, talvez o maior especialista no Brasil. Ele indagava já há alguns meses por que há um certo pudor em inserir o bolsonarismo numa corrente proto-fascista. Então, eu não usaria a categoria vandalismo. É uma categoria que ninguém nem entende muito o que vem lá da história romana antiga. Nós temos um fenômeno proto-fascista no Brasil, nós temos que dar nome às coisas. Não é um exagero acadêmico, não é um exagero retórico. O que aconteceu ontem é a demonstração cabal disso. E não foi um raio e céu azul, não é uma coisa inesperada. Isso vem sendo incubado já há algum tempo, por meio de ações oficiais, extraoficiais, e foi se infiltrando nas instituições e obtendo dimensão popular. Algumas pessoas até acham estranho que se compare o bolsonarismo com o nascimento do nazismo, do fascismo. O nazismo é um ramo do fascismo. Mas é importante dizer que quando o nazismo cresceu na Alemanha, antes de 32, 33, quando Hitler chegou ao poder, ele não era muito diferente do bolsonarismo. O nazismo que a gente tem na memória é o nazismo do pós-guerra, do Holocausto. Mas em 32, 33, era um fenômeno de massas com dimensão eleitoral e que não tinha o passivo do Holocausto na conta, né? Então essas coisas a gente tem que matar no ninho, tem que fortalecer as instituições democráticas, tem que investir numa cultura democrática e não subestimar o que está acontecendo. Isso é muito grave, não é um ato de pessoas translocadas, isso está se infiltrando nas instituições, né? O Hitler, ele tentou dar um golpe de Estado em 23 na Alemanha e quase que foi apoiado pelos juízes da Alemanha. Ele foi condenado porque não tinha como não ser condenado, ele foi tratado a pão de ló, com direito a secretário e a escrever um livro de memórias, que é o Mein Kampf, na cadeia. E quando ele saiu, o nazismo foi se infiltrando nas instituições. Então é preciso descontaminar as instituições em dois níveis. É porque o Estado brasileiro, o Estado, ele tem dois níveis, tem o federativo e tem o horizontal, que é o executivo, o judiciário e o legislativo, né? Então, o ataque aos três poderes ontem é muito emblemático, só que essa manifestação, ela foi incubada nos municípios. Então, a gente tem que olhar também para o Estado no plano federativo, perguntar por que houve tanta leniência com esses acampamentos. Salvo engano meu, ainda existe um resquício em Maringá, defronte do quartel das Forças Armadas. Então isso é muito grave, não é que a gente fala assim, ah, é um bando de doido que foi lá, que não representa. Não, essas coisas vão crescendo. Ou você ataca, age com rigor, com rigor da lei, e trabalha para ter um pacto político nacional e para desenvolver uma cultura democrática, ou essas coisas vão engolir a gente. Simples assim.
Eu acho que tem aí também, vou botar um pouco, né, uma contribuição talvez nessa discussão. Não é uma coisa só brasileira, não. Esse fenômeno não é nosso. A gente não, ah, está acontecendo no Brasil. Isso está acontecendo em vários países do mundo. E calculo também que existe aí um empobrecimento muito grande de uma população que foi esquecida, ou a gente costuma fechar os olhos e não levar ela em conta, que entende e compreende a realidade de uma maneira muito precária. As pessoas costumam associar de forma simples questões complexas, né? Quando você pega o discurso dessas pessoas radicais, elas são de uma generalização e de uma associação tão pobre de termos, por exemplo, que a gente costuma discutir de forma teórica, né, profunda, mas que não existe essa profundidade em grande parte da população, seja de direita ou de esquerda, não tem, a massa não tem essa discussão. E a gente está tendo hoje uma capacidade de ter contato e de manusear essa massa, com os meios de comunicação, de uma maneira muito intensa. Hoje você tem a concentração de seres humanos empobrecidos em suas análises, que às vezes em si eles mesmos não conseguem entender muito bem o que os faz estar juntos, mas eles criaram um inimigo comum generalizado. Então, eu acho que a gente está vivendo um pouco disso também. Acho, Thiago.
Assim, Gilson, e também, além desse empobrecimento debate, né, que a gente já vem apontando aqui há um bom tempo, nós estamos passando por tempos que a gente não imaginaria, né? Óbvio que o governo Lula teria desgaste, óbvio que as pessoas iriam questionar, indagar, mas não fazer o que foi feito ontem, né? Isso não tem nada a ver com desgaste, com indagação, com questionamento, não tem nada a ver. É uma categoria totalmente diferente, né? E a gente que está comentando política na imprensa, às vezes acaba pagando. O preço de falar as verdades que todo mundo queria dizer, mas ninguém tem coragem, né? Então a gente está aqui para falar as verdades também de situações como essa que aconteceram ontem. Agora, a minha preocupação é os próximos dias, né? De fato, nós temos que pensar e restituir o poder por si só e a presidência da República, que é o ente máximo que vai nos representar nesse caso, é mostrar que tem governo do país, né? É um dado curioso de ontem que pela primeira vez o ex-presidente Bolsonaro assumiu que ele não é mais presidente do país no Twitter, né? Ele fez comentário, condenando, criticando, tudo aquilo que aconteceu ontem, disse que o presidente que está comandando o país é isso ou aquilo, mas dele ter utilizado essa expressão foi interessante, porque quem sabe agora aqueles que acreditam num terceiro turno, que nem dá para chamar o que aconteceu ontem de terceiro turno, vão ver que o Bolsonaro não é mais presidente do país. É bom deixar isso claro, ele perdeu as eleições e ele assumiu isso. Ele assumiu ontem publicamente na sua rede social, que é, me parece que a única coisa que boa parte das pessoas que seguem ele acreditam, que ele não é mais presidente do país. Né?
Reginaldo, bem rapidinho com você fechando.
Olha, eu vou falar com um professor de história. Pergunta: é um fato inédito? É sim, não. Desse jeito nunca aconteceu. Mas desde 1945, quando as eleições presidenciais se tornaram competitivas, nós temos uma polarização entre o trabalhismo e uma corrente de direita, que vai variando na história. E houve várias tentativas de impedir a posse de presidentes de trabalhistas entre 1945 e 1964. E é bom lembrar, né, da litania do Carlos Lacerda, que dizia: o senhor Getúlio Vargas não pode ganhar eleição, se ganhar eleição não pode tomar posse, se tomar posse não pode terminar o governo. Então, nós vivemos um dilema que não é novo na história brasileira. Nós tivemos várias tentativas de golpe de Estado entre 1945 e 1964, até que se consumou. E é bom lembrar que o pescoço sempre foi do trabalhismo, e a mão que segurava a espada era da direita. E é o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, querem colocar o pescoço do trabalhismo sob a espada. E é com aquela lógica de que, se o trabalhismo ganha eleição, a nossa democracia não funciona bem. Quem diz isso são pessoas antidemocráticas e, na atual conjuntura, proto-fascista, na minha opinião.
Vai ser muito infantil se isso acontecer de novo. Bom, vamos lá. Meu caro, um grande abraço a vocês, uma boa semana. Reginaldo, obrigado por participar com a gente aqui na segunda.
Até mais, Gilson. Um abraço.
Abraço, Thiago.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN, e até amanhã.
Reginaldo Dias no Facebook, Thiago Valenciano no Instagram, @Thiago Valenciano, e no site dele, thiagovalenciano.com.br.